passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você acompanha agora a segunda parte da reportagem especial Raquel, uma homenagem ao centenário da escritora Raquel de Queiroz.
No início dos anos 60, Raquel de Queiroz conspira contra o governo de João Goulart e a favor do golpe militar. O professor e jornalista Edmilson Caminha conta.
Eu sinto na parte da Raquel uma certa vaidade em dizer o seguinte: nós conspirávamos, eram reuniões de conspiradores na minha casa. Então, a Raquel sempre assumiu essa ligação dela com o regime militar de uma maneira muito franca.
Mas esse apoio de Raquel de Queiroz ao golpe de 1964 rende várias críticas à escritora. Alguns chamam de incoerência o fato de Raquel ter sido filiada ao Partido Comunista na juventude e, mais tarde, ter aderido aos militares. O acadêmico Arnaldo Nisquier sai em defesa da amiga.
Ela ter sido comunista ou sonhada com o ideal socialista teria sido uma incoerência da parte dela? Não, ela era novinha, ela achava que por ali haveria uma solução mais justa para a humanidade, mas viu entrando que era uma quimera, e quimera inclusive mal conduzida. Ela fugiu disso, caiu fora. E em 64, ela entendeu que o Brasil estava uma bagunça, que era preciso pôr um pouco de ordem na casa. Então, idealisticamente, ela adotou a linha do que se chamou de revolução, golpe ou sei lá o quê, mas ela não denunciou ninguém, ela não foi dedo duro, ela não defendia os excessos da revolução. Eu sou testemunha de vários colegas jornalistas que ela ajudou a tirar da prisão.
A própria Raquel justifica sua decisão de apoiar o golpe militar.
Nós não gostávamos muito do Jango, né? De forma que derrubar o Jango foi uma boa ideia. E depois, se não fosse o Jango derrubado do Jango, não se tinha chegado depois à Constituição, à consolidação da liberdade no país, né? A derrubada do Jango e do janguismo, que eram os que sobravam do Getúlio, era a condição sine qua para se poder voltar a um estado de direito normal.
Após o golpe, assume a presidência da República o general Castelo Branco, primo distante de Raquel. Mais uma vez, a escritora é convidada para o Ministério da Educação e recusa o convite. Em 1966, Raquel de Queiroz aceita representar o Brasil na 21ª sessão da ONU, como delegada da Comissão de Direitos Humanos. Ela conta que foram 4 meses de muito trabalho na sede das Nações Unidas, em Nova York. Em 1969, Raquel de Queiroz estreia na literatura infanto-juvenil com o livro O Menino Mágico. E em 1975, a escritora publica o 5º romance, Dora Doralina. A interessante história mistura cenas do sertão com a descoberta de outros pedaços do mundo. Na segunda parte do romance, chamada O Livro da Companhia, Dora deixa a fazenda e vai viver na cidade. Acaba se integrando a um grupo de atores e passa a viajar com eles e a atuar nos musicais. Com isso, Dora adquire independência e passa a ser dona do seu destino.
Antes de eu entrar na companhia, tinha o meu corpo como se fosse uma coisa alheia que eu guardasse depositada. E só o podia dar ao legítimo dono. E depois de dar esse dono, era só dele. Não adiantava eu querer ou não. Porque o meu corpo eu não tinha o direito de governar. Eu vivia dentro dele, mas o corpo não era meu. Já agora o corpo era meu, para guardar ou para dar, se eu quisesse ia, se não quisesse não ia. Acabou-se.
O professor Edmilson Caminha comenta.
Nesses romances todos, as mulheres dão de 10 a 0 nos homens. Eu acho que ela dizia, as mulheres têm de ser fortes, eu tenho de criar histórias em que as mulheres se impõem pela força, se impõem pela decisão, pela firmeza de opiniões. É muito interessante.
Dois anos depois, em 1977, Raquel de Queiroz torna-se a primeira mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras. A posse acontece no dia 4 de novembro. Em discurso no Senado, o presidente José Sarney, membro da Academia Brasileira de Letras, destaca a eleição de Raquel.
Ela abre as portas da academia, rompendo aquela tradição do século XIX de que as mulheres não podiam entrar nas academias. Então Raquel entra pela porta aberta da sua grande obra.
E Edmilson Caminha interpreta a escolha de Raquel para a academia.
Acho que a eleição de Raquel de Queiroz foi, sobretudo, o reconhecimento da importância de Raquel de Queiroz como um grande nome da literatura brasileira. Foi, sobretudo, uma manifestação de justiça e de reconhecimento da parte dos, então, acadêmicos.
Mas Raquel não se envaidece com a honra da escolha. Ela vê a academia como um simples clube de amigos.
É um clube de escritores onde a gente se reúne, toma um chazinho e bate papo. Faz comunicações literárias. É um clube de amigos. É muito agradável o convívio na academia.
Nos anos 80, a obra de Raquel estreia no cinema e na televisão. As Três Marias vira novela da Rede Globo. E Dora Doralina estreia no cinema com a adaptação de Perry Salles. Em 1985, o folhetim O Galo de Ouro é publicado em livro. E no ano seguinte, Raquel volta à literatura infantil, com Cafute e Pena de Prata. Em 1992, nasce Maria Moura, última e mais valente filha de Raquel de Queiroz. Ateia fogo à própria casa e foge com bandoleiros em busca da Serra dos Padres, onde constrói a Casa Forte, seu reinado. Antes, no meio do caminho, o bando de Moura assalta um grupo de tropeiros. E depois de roubar uma parte da farinha dos viajantes, Maria Moura chama seus homens e prega-lhes um sermão.
A gente pode fazer de tudo, mas faça sem abusar. Está bem que se tome a farinha dos homens, mas não precisa pisar em cima deles. Perversidade eu não quero. A gente se meteu nessa vida, mas não precisa se encher de inimigo. Não precisa maltratar.
Mas eles carecem de ter medo de nós, dona Moura.
Pode ter medo, mas não carece ter raiva. O medo leva ao respeito, mas a raiva só cria desejo de vingança.
Para a professora Lurdinha, todas as personagens de Raquel de Queiroz são fortes e lutadoras, mas a maioria não consegue vencer todos os obstáculos e preconceitos. Quem vinga todas as outras é Maria Moura.
A minha hipótese é de que a Moura é uma soma de todas essas personagens e ela consegue dar o troco, ela faz o que quer.
Na concepção de Lurdinha, Maria Moura é a personagem que mais incorpora o espírito transgressor de sua criadora. O acadêmico Arnaldo Nisquier também vê uma incrível semelhança entre Moura e Raquel. Depois de ler os originais do Memorial, ele pergunta à amiga Raquel de Queiroz.
Minha querida madrinha, você, por acaso, não é a personagem central deste livro? A Maria Moura não é você? Ela me olhou com aqueles olhos bonitos, aquele óculos tradicional, deu um sorriso e depois uma gargalhada. Ou seja, não respondeu. Ou seja, era ela mesma.
Raquel de Queiroz tinha mais de 80 anos quando publicou O Memorial de Maria Moura. Para muitos, o livro é o canto de cisne da autora cearense. O presidente do Senado, José Sarney, colega de Raquel na Academia Brasileira de Letras, destaca o valor da obra.
Já no fim da vida, quando todos os escritores perdem aquela força interior do início de suas carreiras, Raquel nos surpreende com um livro extraordinário, um livro da maturidade, que é O Memorial de Maria Moura. Nesse livro, ela então consagra a sua obra de romancista, que começou desde o 15 como inovadora, até O Memorial de Maria Moura, escrito aos 80 anos, e uma obra-prima na literatura brasileira.
Raquel de Queiroz conta que antes de escrever O Memorial, ela e a irmã Maria Luísa fizeram uma pesquisa sobre o cangaço. E uma história que não saiu da cabeça da escritora foi a saga de uma mulher que roubava para dar comida aos filhos. Isso aconteceu em Pernambuco, na primeira grande seca registrada oficialmente, em 1602. A mulher, chamada Maria de Oliveira, tornou-se conhecida porque, juntamente com os filhos e uns cabras, saiu assaltando fazendas. A partir dessa imagem de mulher forte que assalta para sobreviver no sertão, Maria Moura começa a nascer dentro de Raquel. O memorial de Maria Moura se passa entre 1860 e 1870. Para escrever o romance, Raquel de Queiroz também faz uma pesquisa sobre a linguagem da época. Quem a ajuda nessa tarefa, novamente, é a irmã Maria Luísa, como relata Arnaldo Nisquier.
A Maria Luísa foi preciosa, como sempre foi, muito amiga da Raquel. Foi uma pesquisadora fabulosa no levantamento da linguagem corrente na época em que se passa o memorial de Maria Moura.
Uma das novidades desse romance é que ele tem vários narradores. Ora, Raquel entra na pele de Maria Moura, ora, na do Beato Romano, ora, na de Maria Alva. Para a professora Lurdinha, essa variedade de narradores confere credibilidade à história.
Essa textura do romance, como ela tece, é muito interessante, porque vários personagens contam a história. O leitor acredita mais nos fatos, porque não há um só depoimento. Vários personagens contam e a história vai se tecendo dos vários fatos contados.
Em 1993, Raquel de Queiroz recebe mais dois prêmios literários: o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa, e o Juca Pato, da União Brasileira de Escritores. No ano seguinte, a Rede Globo lança a minissérie Memorial de Maria Moura, com a atriz Glória Pires no papel principal.
Quando eu lhe vi pendurado naquela corda, eu pensei em entregar a minha alma, não sei se para Deus, se para o diabo. Nessas horas parece que está mais perto. Mas eu não podia. A minha alma estava na mão de um homem que não valia nada.
Raquel não fica contente com o que chama de exageros da adaptação. Mas o trabalho é bem pago, $60 mil à vista. No próximo bloco, a irmã, os amigos e estudiosos da obra da escritora dizem quem é Raquel de Queiroz.
Quem fosse à fazenda em busca da escritora famosa ia encontrar uma dona de casa, uma mulher simples, uma fazendeira, que amava o sertão profundamente e que conversava com os moradores da fazenda de igual para igual.